Muito bem, eu estou recebendo aqui o secretário de Infraestrutura, Silvano Brito. Vamos falar da nova coleta de lixo em Afogados. E ele tem informações também, tem novidades sobre iluminação pública. É, coincidentemente, viu, secretário, hoje é dia 2 e amanhã vai vir aqui um caboclo da CELP, né, o Edmilson Fonseca, que coordena, ele é gestor de atendimento da CELP, vem amanhã falar só de iluminação da região também, porque agora uma parte das prefeituras assumiram, outra parte é com a CELP, tem essa questão toda. Mas o senhor está aqui também, vamos ter o Simplício, que é da empresa contratada para manutenção de iluminação pública, mas ele está aqui também para falar, né, da nova escala de coleta de lixo, novo sistema de coleta de lixo, né, começou ontem, quer dizer, está bem inicial. Eu até dizia que é normal que tenha um outro desencontro, porque tem gente que ainda está se adaptando, mas qual é a avaliação inicial? O senhor está satisfeito com o começo do serviço? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Prazer em encontrá-lo de volta. Espero que tenha aproveitado bem as férias. Você demorou muito.
É, foi, para mim foi mais rápido do que para o senhor, mas estamos aqui no trampo, né?
É sempre assim, a gente está lá
fora. Quando você está descansando, parece que o tempo passa mais rápido, né?
Não, mas parece que azeite.
Mas hoje, trabalhar, para quem gosta, também o tempo passa rápido também. Essas 3 horas e meia aqui no meu programa, eu acho que o tempo passa rápido
também. Não tenho dúvida. Olha, né? Eu acordo 6 da manhã. A partir de 7 horas já estou na rua. Uhum. E quando eu olho 11h30, meu dia, que acabou o dia.
Está vendo aí?
Parece que azeitaram o eixo da terra e está correndo mais.
Uhum, pois é.
Olha, é verdade. Nós estamos acompanhando, eu acho. Nós mandamos um calendário para você.
Estou com ele aqui na minha frente, exato.
Olha, na verdade, essa semana será uma semana de acompanhamento, de ajustamento, porque além da mudança do horário, né, tem ruas que vai passar o carro compactador, tem ruas que vai passar o carro comum. E nos 2 primeiros dias, ontem e hoje, a parte que nós fazíamos, até 11 horas da manhã, e quando foi 10 horas já estava pronto. Então nós adiantamos, e houve um atraso. Aí eu mandei que retornasse para passar novamente nas ruas, porque o povo não estava colocando os lixos na hora certa. Começa muito cedo, né? Antigamente começava 9 horas, 10 horas, hoje começa 6 da manhã. E são 2 motoristas. Um trabalha até 11, aí vai almoçar e depois, no segundo horário, pega outro motorista que vai até 10, a partir das 16 vai até meia-noite. Uhum. Então, agilizou demais, Nil. Agora, enquanto o pessoal vai se adaptando ao novo horário, vai acontecendo esses transtornos, vai ficando lixo, bota depois, mas nós estamos mandando retornar a mesma caçamba.
Isso.
E ainda temos uma caçamba suplementar, Nil, porque muitas coisas, madeira, ferro, vidro, essas coisas ela não pega, sabe? Tem que pegar a caçamba suplementar.
Uhum. Então vamos lá, eu fiz uma avaliação aqui, tem muita gente ainda se adaptando, tem gente que já entendeu como é que funciona a coleta, né? É normal que apareçam algumas dúvidas em relação à nova coleta. Mas, por exemplo, São Francisco, tem um pessoal, tem uma área do São Francisco, que quando diz São Francisco, não é que o carro vai passar no bairro todo naquele dia. Ele passa numa parte,
na parte central.
E durante toda a semana ele percorre todas as áreas. Agora, tem uma área que a coleta passa na terça e na quinta, uma área lá do São Francisco. E já tem ouvinte aqui achando que deveria ser na terça e na segunda, porque fica pouco espaço. Por exemplo, a Ivonete diz que na Rua de Rei, né, ele costuma passar na terça e na quinta. A mesma coisa foi que falou Dona Expedita, ela disse, só passa todo dia na principal. Mas na Travessa José de Sá, José Barbosa, Maria Leopoldina, passa na terça e na quinta. Elas duas estão dizendo que deveria ser, por exemplo, na quinta e na segunda, porque terça e quinta fica muito perto, e da quinta para outra terça fica grande, e aí junta muito lixo.
Olha ali, são essas observações, que eu vou aproveitar e fazer a anotação agora com você, vou levar para a secretaria, para adequar a que se melhore a coleta de lixo. Uhum. Isso aí nós já tínhamos conhecimento, que ia dar alguns desencontros, mas fique certo, nós estamos atentos, estamos com caçamba, porque agora as caçambas vão ficar um pouco mais de folga e nós vamos botar, complementar para ir fazer. Não tiver denúncia, enquanto a gente corrige com a caçamba compactadora, nós vamos corrigir com a caçamba complementar.
Essa compactadora, ela cuida de 90% do...
Exatamente.
Da coleta.
Na parte central da cidade, ela cuida de 90%. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma coleta, nós vamos avaliar, na verdade, é no fim de semana que pegar, que nós vamos sair com ela do fim da coleta, fazia a pesagem com ela totalmente cheia e fazia a pesagem depois que ela ia se carregar lá no matadouro. Uhum. Para a gente ver o volume de lixo que foi tirado, para fazer uma melhor comparação com as outras caçambas.
Sim.
Que as outras nós já tínhamos. Para você ter uma ideia, antigamente, nós tirávamos a coleta de resíduos sólidos domiciliares, de urno, eram 13 caçambas por semana, dando 23,4 toneladas, Nil. Viu? A coleta noturna, essa é que cresce. Dá 100, por semana, dá 134 mil toneladas. Não, são 41 caçambas, 134 mil quilos.
Do ponto de vista da vantagem e da desvantagem, quando a coleta era só naquele caminhão que a gente reclamava, que ficava aquele rapaz, aquele pessoal em cima, eu vi alguma coisa no sentido de que não, a compactadora ela é boa para acabar com isso, porque gera uma imagem muito ruim, isso vinha muita gente criticando.
Falta de segurança.
Coisa. Mas diz que ela é, essa caçamba, essa coletora nova, parece que ela é ruim para quem faz reciclagem, é? Porque mistura tudo, como é?
Não,
ela tem essa desvantagem ou não?
Na verdade, ela vai compactar o que tiver na sacola, né?
Uhum.
Aí vai comprimir, porque aquilo tem uma placa de, com hidráulico, quando ela chega, vai comprimindo até lotar. Quando lota, acende a luz, ela retorna para fazer descarregamento. Na verdade, mistura. Vai apertar, não sai, as garrafas não saem como deveria sair se fosse na outra caçamba.
Uhum.
Mas a quantidade que ela retira, Nil, e a agilidade que ela vai dar na coleta vai nos ajudar muito, vai melhorar a nossa coleta de lixo na cidade, porque se gastaríamos em 10 horas, vamos fazer em 6 horas.
Uhum.
Então, se tiver excesso de lixo, nós vamos voltar a tirar. Isso não tenha dia que nós iríamos até 2 da manhã aqui tirando lixo na cidade. Isso não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais.
Bom, vamos ouvir o povo agora para avaliar. Eu já ouvi algumas pessoas. Vamos ouvir a participação dos nossos ouvintes. Vamos aqui para o Zap, tem um áudio aqui, pois não?
Aqui é Edneto Pereira, do PPP.
O Edneto.
Esse bairro aqui, ele tem muito lixo mesmo, porque o povo não colabora também, sabe? A caçamba passa na terça e na quinta.
Certo.
Quando passa na quinta, quando é na sexta, o povo já começa a colocar lixo fora. Aí fica um bairro muito sujo. Esse corte mesmo, tá, que é próximo ao São Francisco, é muito lixo, muita água, muito bicho, tudo demais mesmo.
Secretário, aí entra a questão, você pode botar a coleta de lixo mais moderna do planeta, e se o povo não ajudar, o que a Edneta está dizendo, isso quer dizer, se a população não ajudar e não souber o dia certinho de colocar, e for colocar lixo no corte, hoje mesmo no programa de Anchieta, o camarada estava denunciando que alguém estava colocando lixo naquela ponta do sistema viário.
É verdade, eu vi.
Quer dizer, se a população, a gente tem coisas que a prefeitura pode ajustar, por exemplo, esse dia da quinta, da terça perto da quinta para coleta, talvez aí quinta e segunda seria mais adequado, na minha opinião. Mas não vai adiantar nada mudar se a comunidade também, a população também tem que fazer a sua parte.
Olha, Nil,
né?
Exatamente no bairro Costa, é um bairro que nós sempre limpamos aquele do corte. Nós entramos com a máquina por um lado, ali do menino do revólver, e entramos lá perto do outro lado, onde fica a fábrica de móvel. Então nós limpamos tudo. Se você passar lá 2, 3 dias depois, é um negócio absurdo. Na parte superior, onde fica o pessoal, joga, faz a podação de mato, joga dentro do corte. Então isso atrapalha muito, que aqueles galhos para tirar dá mais trabalho. Eu passei ontem um sofá inteiro exatamente para jogar, para cair dentro do corte. Eu mandei a caminhonete tirar. Então onde fica essa parte de corte, como ali na Cajep, aí dá muito trabalho porque o pessoal permanece jogando lixo lá dentro. Ele vem com a sacola, em vez de deixar no meu fio, ele joga dentro do corte.
Uhum.
Aí está sempre lotado. Aí dá muito trabalho, aí começa a empoçar a água, aí vai proliferar o mosquito, né? Tudo que não presta.
Vamos para mais opiniões aqui. Alô do Zap, pois não?
Bom dia a todos, então. Foi, tipo, uma maravilha. Tipo, tava, a Fogaça estava merecendo muito uma caçamba dessa. Por quê? Os garis, além de estar sofrendo o risco de cair da caçamba, porque era muito, 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 muito lixo. E também, porque quando eu jogava e estava muito cheio, tipo, ficava caindo as coisas no chão, né? É. Algumas coisas no chão. Então, foi, tipo, uma maravilha. A Fogaça estava precisando muito. E foi uma das melhores coisas que Patriota podia ter feito por Afogados, tá? Tchau.
Lohaine que tá falando, tá elogiando. Josi Cleide, Arthur Padilha. É interessante a Josi Cleide, que tem uma parte, o que ela tá falando, tem uma parte da Arthur Padilha que pra mim é centro, tem uma parte que pra mim é São Sebastião. É verdade. E aí, secretário, como é que é na Arthur Padilha?
Não, a parte da Arthur Padilha é exatamente aquela que passa no perímetro ali do bairro Costa, né? Que ela vai até ali o fio Postoinho, né?
Ali vale como Costa, vale como São Sebastião.
Não, como como avenida, centro. É a avenida Arthur Padilha. Agora, a partir dali é que o pessoal não respeita. Aí bota na beira da pista, joga lá embaixo. Tudo que não fecha o direito corre.
Mas minha pergunta é a seguinte: Arthur Padilha.
Fica a coleta, você tá
aqui pra, porque não aparece aqui Arthur Padilha. Ou você tem centro, tem São Sebastião, ou tem Costa.
Não, Arthur Padilha passa a ser centro.
Passa a ser centro. Passa, né? Então lá todo dia, em tese, tem coleta.
A coleta passa todos os dias.
A Fátima do São Brás quer saber porque, no caso do São Brás, a coleta é às segundas, quartas e sextas, a partir das 6 da manhã. Ela pergunta, por que é tão cedo? Não pode ser um pouquinho mais tarde nos bairros, não? Pergunta ela. Ela já acha que lá devia ser a partir do meio-dia. Mas aí, o que é que o secretário diz?
Nil, veja bem, nós fizemos uma programação, aí tiramos, concentramos a partir desse horário, porque tem um segundo horário que pega outro motorista. Então, nós tiramos alguns bairros e juntamos ao bairro. Então, para poder dar tempo e terminar antes do horário do outro motorista, aí nós acrescentamos mais algumas ruas nesses bairros, né? Então, aumentou a quantidade de ruas para passar. Se começar mais tarde, não dá tempo o motorista fazer o seu trabalho e, no segundo horário, passar o carro para o outro.
Entendi. Vamos lá para mais opiniões aqui. É, Gilberto, que quer falar? Diga, Gilberto.
Nil Júnior, bom dia, aqui é Gilberto Guarda. Nil Júnior, esse sistema de coleta ele é muito eficiente. Eu quero parabenizar de antemão agora a atitude do prefeito José Coimbra Filho, o Patriota, e pedir que consiga mais um caminhão desse ou dois para que torne essa coleta totalmente mecanizada, com essa forma de prensa. É muito mais higiênico, evita o suborno, o transbordo de lixo cair das caçambas nas ruas, como acontece até hoje. É muito eficiente e está de parabéns aí o prefeito de Afogados da Engazeira. Obrigado.
E só para ter uma dúvida, esse carro, ele é locado, é contratado ou ele foi adquirido com recursos próprios, secretário?
Ele é locado.
Locado.
Inclusive, é um desejo e sonho de Patriota colocar um segundo carro. Agora, no momento de dificuldade nós estamos, eu acho, para o momento já foi, está atendendo satisfatoriamente a coleta, mas o desejo dele é colocar dois carros.
Aqui a Luciete Almeida está dizendo que no São Francisco ainda tem lixo lá, ela mora na Travessa José de Samaranhão, né, e quer saber se a caçamba ainda vai passar. Essa questão, porque, por exemplo, vou dar uma sugestão, que a prefeitura ela faça um cronograma ainda mais detalhado para a gente entender melhor, que se ela diz, por exemplo, vai passar todo dia no São Francisco, eu sei que ela vai passar um dia num trecho, outro dia em outro. Então, se conseguir, não essa que vai para a imprensa, que ela é mais genérica, mas se conseguir mandar, secretário, por exemplo, dizer segunda, São Francisco, aí embaixo colocar Travessa Zé do Samaranhão, essas travessas. Eu sei que não é fácil, mas se tiver um pouquinho de calma e fizer um mais detalhado, a gente vai saber, é São Francisco, mas aí na Travessa Zé do Samaranhão vai passar na terça-feira, para quando as pessoas ligarem para cá, a gente puder ajudar mais essas pessoas, entendeu?
Olha, inclusive, quando você terminar, eu gostaria que você me passasse essas informações para que a gente possa adequar de maneira satisfatória a coleta de lixo.
A Marinês quer saber o dia da Diomedes Gomes, se entra São Brás, se entra Centro, porque aqui na escala você não tem especificamente Diomedes Gomes, e a Diomedes corta uma parte do centro, é um corredor grande, que vai bater lá no São Brás. E aí, secretário?
A Diomedes, ela pega uma parte Sobreira, São Brás, né?
Isso.
Exatamente, uma parte do centro que já chegando ali na esquina da pizzaria. Não, nós temos aqui a programação, é como eu acabei de dizer. Nós vamos tentar fazer colocando o nome das ruas onde a caçamba compactadora vai passar. E onde é a caçamba complementar. Porque no calendário que eu tenho aqui, ele separou, o ministro da programação do Assis, ele separou apenas a zona rural, que será a caçamba normal, a comum. Que a caçamba compactadora não vai para a zona rural. Mas permanece os horários da zona rural, que eu vou dizer daqui a pouco, e com a caçamba comum. Agora aqui na rua, Nil, essas coisas eu disse a você. Essa semana...
É de ajuste.
É de ajuste, porque todas as denúncias que estão chegando, nós estamos anotando para que no fim de semana nós possamos adequar, para melhorar a coleta.
Vamos para o telefone. Alô do telefone.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Marciano.
Diga, Marciano, amigo.
Eu estou acompanhando, Nil. Quero agradecer e parabenizar o prefeito de antemão. Agora, a sugestão que eu daria é que aterrasse esse esporte. Tá, o povo não está entendendo, jogando lixo deliberadamente, pelo menos ia ficar num local só e tudo, e ficava a vida bem mais espaçosa, já que fizeram essa sacanagem de desativar o trem, entende? Para justamente reativar de Salgueiro para o Recife, passando por Custódio, já temos já a via pronta aqui. Mas aí é outro detalhe, eu só estou dizendo assim, é aterrar esse esporte, entende? E esse povo surgiu que não tem jeito, e pelo amor, vai pela dor, deixa ele uma semana ou duas sem passar lá, é para eles ver se colabora com isso. Muito obrigado, meu amigo.
Valeu, Marciano, está aí sua opinião. Esse problema do corte é crônico, né, secretário?
É uma área de domínio que não é do município, né? Aquilo ali era da rede, eu não sei nem de quem é. Então você não pode aterrar aquilo, né?
E nem eu não fico me perguntando, entendi o que o amigo Marciano quis falar.
Eu
fico me perguntando a quantidade de material que você teria que alocar para.
E o desnível ficaria de uma rua para outra, né?
É, e por outro lado, ele quer que o trem volte. Então, se aterrar, não dá para o trem voltar, Marciano. Vamos deixar o corte. O problema é, como ele disse, infelizmente, tem umas coisas que tem que ser pela dor e não pelo... Porque se a prefeitura tivesse... O que me parece que falta, às vezes, é perna para a prefeitura fazer cumprir, por exemplo, o código de postura, o código de obra, multar essas pessoas que são flagradas... jogando lixo ali no corte, né, secretário?
É verdade, aí nós temos até um advogado se preparando um trabalho para a patriota para começar a acontecer isso, fazer a punição. Você notifica, a partir da segunda vez, você vai, não é mais notificação, você vai para auto-infração. E depois vai para o Ministério Público.
É verdade. Alô do telefone.
Antônio Júnior.
Quem é?
Maria de Luz Queira Ribeiro. Vila
Lourdes. Tudo bem.
Gostaria de pedir um socorro aí a Silvano. Aquele lixão por trás da Vila Pitombeira. Tá um horror aquele lixão ali. Você poderia mandar passar a máquina ali para tirar aquele lixão?
Pronto, eu assumo o compromisso, saí aqui do rádio, eu vou dar um pulinho para verificar. Essa semana nós estamos com a frota com mais condições, porque a zona rural parou essa semana, mandar a caçamba para passar para fazer essa limpeza.
Tem muito ponto assim identificado de locais onde, terrenos baldios, onde a população ainda joga lixo?
Demais, e é tanto que nós pedimos socorro aí à agricultura, o Ademar nos parou essa semana e nos passou as duas caçambas dele, porque nós conseguimos juntar com um tratorzinho pequeno. Agora tem que retirar, porque à medida que você vai juntando, aí todo mundo aproveita, aí começa a jogar lixo em cima. É o tal da metralha, que a metralha da obrigatoriedade é de quem constrói. Mas eles pegaram o hábito, por falta de... Nós já atrasamos um pouco na fiscalização, não tem como punir. Aí estão botando em todas as esquinas. Nós já juntamos bastante e acontece isso. Eles botam lixo. Mas eles aproveitaram esse resto de semana e mandar retirar. Já começamos. Faz desde sexta-feira que nós estamos fazendo essa retirada do lixo e dos entulhos da cidade.
Alô do telefone.
Alô.
Foi não?
É Vianney, Júnior.
Vianney, o que é, amigo?
É tudo beleza. Olha, eu quero parabenizar primeiro o Patriota pela alternativa dele do modo, conseguir um carro daquele de primeiro mundo, o secretário de Infraestrutura, pelo trabalho que ele está fazendo transparente. Isso eu tenho que, na hora de fazer um pessoal, na hora de fazer uma clínica, faz, às vezes não é nem uma clínica que tenha fundamento, né? Mas na hora de quando vem umas coisas dessas aqui, que foi uma coisa muito boa, rapaz. Os carros agora é um tratamento, passa, fica, não fica aquele monte de lixo. Agora o povo também tem que cooperar também, gente. Não só é só cobrar do gestor, só é cobrar. Nós também temos uma parte pouca de contribuir também.
Uhum.
Não é isso? E eu parabenizo tanto o Patriota como o secretário e toda a equipe da Secretaria de Afogados.
Okay. Falou, amigo? Tá bom, amigo. É, esse lixo compactado, qual é o impacto desse tipo de coleta para o lixão? Eu fico imaginando, só me vem aquela cena de desenho animado, aquela coisa que entra de um lado e já sai de outro, quadradinha assim, prontinha. Como é que ele é depositado no lixão? O que é que muda?
Ô, Nildo, há uns 15 dias atrás, 20 dias, nós abrimos umas valas para evitar essa parte de incêndio e essa parte da combustão espontânea. Uhum. Porque você vai subindo o volume,
aí começa, vai gerando gases, quem mora naquele entorno ali. Não,
é um negócio terrível, né? Prejudica sensivelmente a saúde. Nós já começamos a abrir valas de 30 por 50. Aí já começamos. Aí facilita. Porque quando você colocava, aí tinha uma máquina para perder o tempo espalhando. Agora não, ele vai, onde ele deixa, já fica o pacote lá, quase um pacote.
Uhum.
Né? Aí vai, depois o trator de esteira vem
e cobre.
Cobre, vem por cima e cobre. Uhum. Mas nós já estamos trabalhando, fazendo valas e cobrindo o lixo dentro da medida possível. É muito complicado. Porque você chega no fim do lixão, ele tem a altura de uns 10 metros lá no fim do lixão. É um negócio. Você tem a impressão que é a parede de uma barragem. É. Já o volume de lixo que tem ali.
Você tem ideia de como o lixo impacta nas cidades? Quem está falando é uma cidade de 30
Você fica impressionado que você nunca foi lá. Agora, se você chega lá, você fica. Quando eu cheguei a primeira vez, eu digo, oxe, construiu o que aqui? Para mim era uma parede, um açude, uma barragem grande.
É.
A quantidade de lixo, o volume de lixo que tem. Agora, aquele pessoal que mora ali na beira da pista, na saída de Caraíba, né? Ali no Oswaldo Divino, aquela fumaça. Antigamente, agora pronto, está chovendo, alivia mais. Não tem queima. Mas quando chega lá, você não consegue nem respirar. Altamente tóxico.
Tem um policial que fala direto com o Messias. Desesperado com a situação.
Exatamente.
Lá.
Ele já bateu tanto, e a gente.
E no caso dele, com razão, né?
Eu fui com o Messias, fui com uma menina que entende muito dessa parte de reciclagem de lixo, que é a. Ela fica em Recife, mas aí partimos para a CD, a DAB, a própria vala dentro do lixão, para fazer uma melhor compactação.
Uhum. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Bom dia.
Bom dia, pois não.
Aqui é a professora Nevinha.
Oi, professora, diga lá.
Eu quero dirigir a pergunta à Bombinha.
Uhum.
Ô, secretário, mais uma vez, bom dia a você. E perguntar a você, Bombinha, quando é que vai ser resolvido aquele velho problema desse esgoto que passa aqui pela calçada do Colégio Rui Barbosa? Que está com tempo. Você disse que vinha ver, mandou as pessoas verem, mas... Só aquele tapiar, vamos dizer, não é? Foi aberto ali aquele espaço onde tem o corrimento de água, de esgoto, e depois fechado, foi tirado algumas coisas, mas ali tem que ser, como eu disse de outra vez, falei com você, inclusive na Rádio Pajeú, no ar, que aquele problema eu acho que deve ser feito, não sou engenheira, mas eu acho que deve ser feito esse problema, é vendo mal pela raiz. O que é que está entupindo ali, que você sabe que vem advindo da escola de cima, né, da escola que pertencia ao PET, e nós estamos sendo aqui prejudicados. Os alunos daqui do Colégio Rui Barbosa saíram de férias, sentindo aquele odor horrível, e também a população daqui da rua, aqui na frente. E estão voltando às aulas com o mesmo problema. Então, isso pega mal para a gente, além de pegar mal para a gente, também não é bom para a população. E a gente fica de mãos atadas, porque não depende só da gente. O que podemos fazer? E que mais uma vez eu peço que faça, e que faça com urgência, porque o que está ao nosso alcance nós fazemos. Isso vem até prejudicar o nosso laboratório aqui de enfermagem dentro da escola. Para uma escola de saúde, a gente não está correspondendo às expectativas, quando não depende da gente. É um problema crônico e horrível. Então eu peço assim o seu empenho, a sua compreensão, e agradeço de antemão se a solução vier.
Ok, professora, secretário.
Bem, olha, dona Neve, inclusive hoje pela manhã eu estive com o prefeito, ele mandou preparar as máquinas. Isso aí, e o problema é que a rede estava sobrecarregada, obstruída, totalmente obstruída. Ali, o que acontece lá é o que acontecia na Barão Lucena. A Barão Lucena, nós abrimos da esquina de Junho de Vieira até chegar dentro do Rio Pajeú, 160 metros, botamos uma tubulação de 300 milímetros. Nunca mais vai acontecer isso na Barão Lucena. A mesma coisa é o que acontece lá na rede de esgoto da Nerevinha. Os meninos vão, colocam um cano de 3 quartos.
Aí daqui a pouco obstrui de novo.
É, não, eles enrolam o arame, como ele está totalmente obstruído, é um cano de 200 lá. Aí fica aquele arame, dá um diâmetro mais ou menos de 15 centímetros, eles passam, mas o volume de esgoto ali, que, daquela rua, é muito intenso. Aí vai plástico, entra papel, aí obstrui, passa 15, 20 dias, obstrui novamente. A solução, o prefeito me autorizou hoje, para providenciar, fazer a operação tapa-buraco daquela rua que começa, da Casa de Saúde, que vai exatamente passar na frente.
Ele é Aparício Veras.
Aparício Veras, pronto. Nós vamos começar. Eu vou ter que fazer aí, Dona Nevinha, o que eu fiz na Barão Lucena. Mandar abrir um dia de domingo, arrancar toda a rede.
E colocar uma rede maior.
É uma rede maior. Já que ele mandou fazer, eu vou começar o asfalto. Na hora que a chuva parar, vou começar a tapar os buracos da Aparício Veras, começando lá de cima. E lhe garanto que agora é a hora de fazer e trocar a rede de esgoto.
Ok, boa notícia. Eu vou para o intervalo, na sequência a gente continua avaliando a questão da coleta. Eu estou também com o amigo Simplício Sá para falar do trabalho de iluminação pública. A empresa Hidroeletro é responsável pela manutenção da iluminação, fez algumas intervenções importantes. A gente vai falar sobre isso, você vai poder fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, indicar onde tem problema de iluminação. 10h44. Muito bem, voltamos aqui para falar de coleta de lixo, avaliar esse serviço novo e também falar um pouco sobre questão de iluminação pública. Eu estou aqui também recebendo o amigo Simplício Sá, que é responsável pela Hidroeletro, que é a empresa contratada para manutenção da iluminação pública em Afogados da Ingazeira. Nesses últimos dias, me parece, foram feitas algumas intervenções aqui. Que intervenções foram essas? Coisa de transformador? O que é que a empresa está fazendo, Simplício? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, colegas que estão presentes. Na realidade, Nil, em outra entrevista que eu dei aí há uns 15 dias atrás, nós estávamos falando sobre essa questão da manutenção da iluminação pública.
Uhum.
Uma das coisas que prejudica muito a manutenção da iluminação pública é a questão de queda de tensão, ou seja, variação de tensão no sistema elétrico. Por mais que você dê manutenção e troque lâmpadas, mas quando há uma variação muito acentuada no sistema de energia, aquilo provoca queima dos equipamentos. Então fica essa rotina de que nós estamos constantemente tendo que fazer a substituição de lâmpadas, reatores, relés e etc. Graças a Deus, aí a CELP agora está, a partir do mês de outubro para cá, ela já colocou aqui em Afogados 16 novos transformadores. Quer dizer, já melhorou bastante o sistema no nível de tensão. Mas, mesmo assim, ainda tem muita coisa para ser feita aqui. Por exemplo, agora na Rua 15 mesmo, aí vamos colocar dois transformadores. E aqui no centro da cidade. Quer dizer, para você ver como essa coisa está defasada aqui. Há mais de 10 anos que a CELP não fazia melhoramento do sistema. Então, isso vai acarretando essa questão de queima de lâmpadas e equipamentos de residências, etc.
Falando a respeito da questão da iluminação do tempo entre a solicitação do usuário e o conserto de iluminação. Qual é o tempo médio? As pessoas estão aprendendo mais a manter contato com o setor correto para reclamar quando tem um poste apagado ou não, Simplício?
Tem. Tá havendo informações aí através da Secretaria de Obras e Infraestruturas, que é de responsabilidade do nosso amigo Bombinha, e o pessoal sempre manda a reclamação para lá, eles nos repassam esses ofícios. E nós temos, dentro da minha programação lá, eu procuro atender no máximo em 72 horas, para que a população não se fosse. Evidentemente, tem alguns problemas que não se dá para resolver, porque é a questão de falta de material, essa aquisição de material, aí sempre algumas coisas demoram até 15 dias.
Uhum. Bom, por exemplo, o Ivanildo da Travessa Dom José de Sobreira está dando o número de um poste aqui, dizendo que perto do Mercadinho Carioca esse poste está apagado, é o zero. É o X084274. Eu vou passar o número do poste. Quando uma pessoa tem um problema como esse do Ivanildo, para onde deve ligar diretamente? Qual é o telefone, secretário?
Onde eles procuram a Secretaria de Infraestrutura ou então a ouvidoria. Quando chega a informação na Secretaria de Infraestrutura, nós fazemos um ofício com o nome do cidadão que solicitou o barramento do poste e a rua e encaminhamos a Simplício. Uhum. Tudo isso é documentado. Hoje está tudo documentado. Aí Simplício, a partir desse momento que recebe, ele joga na programação dele. Uhum. Mas é ouvidoria o Secretaria de Infraestrutura.
Nós ainda temos algumas áreas, Simplício, que tem demanda de instalação de iluminação pública, ainda não tem nenhuma estrutura. Vou dar um exemplo de uma que não tinha, que vocês colocaram, que foi aquele corredor, né, que pega o sistema viário descendo para Diomedes Gomes. Mas ainda tem algumas áreas onde a população diz, olha, aqui precisa de iluminação pública, tem que ter uma ampliação, áreas novas que vão se expandindo. Como é que a empresa tá fazendo para tentar se adequar a essa demanda, a essa necessidade?
É verdade, realmente existe essa defasagem aí no Parque de Iluminação Pública. E veja só, nós fizemos um levantamento agora os últimos 15 dias, já detectamos aqui 117 luminárias para serem instaladas, novas. As pessoas também têm, confundem muito de vez em quando, mandam ofício lá para a prefeitura, para a secretaria, reclamando que há problema na iluminação, mas é instalação de novas luminárias. E isso demanda um aporte financeiro um pouco elevado. Você sabe a situação das nossas prefeituras, como é que estão passando aqui, não só de Afogados, mas todas elas. Então, nós vamos fazer esse encaminhamento ao prefeito para que ele gere aporte financeiro para solucionar esses problemas, que na realidade já está muito alta a queda da FASAI. São mais de 117 pontos sem iluminado. Pontos novos. Devido a essa intervenção que a CEP está fazendo, construindo novas extensões e colocando novos transformadores.
Agora, o valor que se paga, secretário, da contribuição de iluminação pública, ele consegue cobrir, isso vai para a prefeitura e consegue cobrir esse tipo de serviço? Isso é uma demanda nova que apareceu para a prefeitura?
Como consegue, é que é? Não, Diego, porque o valor é muito pequeno e a quantidade da demanda cresceu demais. Você veja a informação que Simplício está fazendo aí, a quantidade de postes que foram colocados, cento e poucas, no momento vai dar em torno dos 200, 300 braço iluminário para colocar.
Bom, vamos lá, vamos para as demandas que estão surgindo dos ouvintes. Aqui, a Sandra, ela quer saber sobre coleta na rua da UPA. Né? Passavam segunda, terça e quarta. Isso era às 3 da tarde. Ela quer saber como é que fica agora, secretária. A rua da UPA pega ali centro, né? E todo dia tem coleta no centro. Agora, na área dela, é por isso que eu estou dizendo que seria interessante esmiuçar mais. Ela quer saber se muda alguma coisa ou não.
Não, permanece o horário que foi, foi modificado apenas o horário, né? Que começa a partir logo das 6 da manhã. Agora, eu não sei, como você acabou de falar, nós não temos aqui pelas ruas, nós temos os bairros.
É, mas no caso dela, centro à tarde, partir centro. Das 3 da tarde. É. Né?
Não, aí a partir das 16 horas, né? No segundo horário. É a partir das 16 horas.
A Maria de Lourdes quer saber quais os dias que a caçamba vai passar na antiga Rua da Lama, que é a Pedro Batista Tavares. Né? Na Rua da Lama passa direto, na Pedro Batista. E na Travessa, quantas vezes vai passar? Muda alguma coisa, por exemplo, para essa área ou não, com essa nova coleta?
Nas Travessas, como esse carro é um caminhão que tem uma largura maior, e nós estamos soltando logo 2 horas antes, 2 funcionários, assim, para o bairro, para fazer, recolhendo das travessas e dos becos quando o caminhão não passa e botando na rua principal. Isso já está facilitando bastante. E essa rua da UPA, na próxima visita aqui, vou tentar trazer por ruas para informar melhor a população.
O Sandro Pereira está dizendo o seguinte, só vai passar nas ruas principais a caçamba compactadora. Ele diz que passa terças e quintas na rua dele, 8 da manhã. E até agora não passou essa caçamba nova. Ele mora na Travessa 7 de setembro, está parabenizando pelo novo sistema de coleta, mas pergunta se na Travessa 7 de setembro vai ser o carro novo ou se vai ser o sistema antigo.
O problema das travessas é que tem travessa 1, 2, 3, passa o novo e passa o antigo, né? Porque tem um motorista bota que ele faz essa uma parte da periferia da cidade. Agora, pelo nome da rua, não tem o nome da rua, tem um bairro.
O César Quidu está parabenizando pelo trabalho, diz que a prefeitura está fazendo sua parte e a população precisa fazer a sua. Marinês da Diomedes Gomes continua sem saber como é que vai ser lá, porque aquilo que a gente falava, tem trecho da Diomedes que pega centro, tem trecho que pega São Brás, e ela quer saber como é que fica a coleta na Diomedes Gomes.
Na Diomedes Gomes vai ser a parte de São Brás, né? São Brás e Sobreira. A parte de baixo é Sobreira, lá em cima é São Brás.
Isso também é uma coisa interessante que Afogados tem que
especificar melhor essa distribuição através do nome das ruas.
Na Rua da Feira, vai continuar o mesmo horário no centro? No centro, pelo que a prefeitura está dizendo, a coleta acontece a partir das 3 da tarde, de segunda a sexta-feira. Todo dia tem coleta. Agora, claro que eles vão mapeando por área, né,
secretário? Não tenho dúvida. Inclusive, permanece o mesmo horário. A feira, aos sábados e domingos, continua a caçamba normal, ou antiga, fazendo a coleta no fim de semana.
Uhum.
Terça, sábado e domingo.
Vamos para onde? Vamos para o telefone? Vamos lá para o telefone. Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Maria de Lourdes, da Rua JK1 de São Braz.
Diga, Lourdes.
Eu queria dizer ao homem do negócio do lixo que eu faço minha parte, todo mundo. Tem gente aqui na minha rua que faz a parte dele, mas tem gente safada que joga lixo na rua. Todo dia eu junto um monte de bolsa de coisa que eu vou sorte na rua e vem para minhas pra porta do povo, eu junto. E aqui tem um terreno vazio perto da minha casa, que tem o homem tem a casa dele, mas ele vem ajeitar as coisas dele. Todo dia, um dia desse eu juntei 2 bolsas de lixo aqui na perto da minha casa, que o povo joga, e vem para o terreno do homem.
Falta aquela coisa que a gente falou da falta de consciência. O secretário do povo está naquela área lá, né? Vamos ouvir o Evandro Lira, que é que ele tem para falar daquele setor. Diga lá, Evandro.
Tá bom que eu começo daqui, hein? Olha, eu me encontro agora aqui na rua JK, no bairro São Brás, aqui no Alto São Brás. Aqui na rua JK, logo na descida, né? É uma rua de terra, não tem calçamento. Aqui tem o quê? Um esgoto da MAF. Esse esgoto foi ligado. Ligado clandestinamente. O que que acontece? É proibido, é errado, e isso deve ser levado ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências. Agora, o mau cheiro é terrível aqui. Terrível para quem mora aqui ao lado. É de esgoto, de fossa, e ligaram aqui. Ligaram aqui, nessa caixa coletora construída pela empresa MAF. Então, os moradores estão ligando. Isso é uma arbitrariedade. É um absurdo isso. Eu estou aqui com um cidadão que é o que enfrenta o maior problema, que tem pessoas doentes na casa dele. Qual é o seu nome?
É Josivante.
É complicado viver aqui, assim, nessa situação?
Exatamente. Aproximadamente uns 4 meses.
Assim?
Está assim. A minha esposa já foi lá, já reclamou já várias vezes e eles não tomam solução de nada.
Quer dizer que vocês convivem com esse mau cheiro constantemente? De noite?
Constantemente, de noite. E quando chove, pior ainda, é que ela jorra mais bastante... Bastante água suja, essas águas de esgoto, e ninguém suporta o mau cheiro dentro de casa.
Bom, nós vamos agora ouvir outros moradores aqui, muito obrigado. É uma extensão grande, esse esgoto ele se espalha aqui e desce ao lado das casas, sabe? E aí o que acontece? O que acontece é que as pessoas de outra localidade, lá embaixo, também passam por dificuldade. Tá aqui, a céu aberto, um esgoto da JK. Tinha um pequeno aqui da outra vez, e nós reclamamos, nós denunciamos. Só que dessa vez ele ampliou, que aí ligaram as caixas e não é só esse problema. Parece que essa rua é a rua que tem mais problema de esgoto e estão ligando aqui. Ah, aqui nesse um bequinho aqui na JK tem outro bequinho, tem uma, duas, três, duas caixas coletoras e à noite essas caixas estavam aqui jorrando esgoto e o morador não conseguiu. Qual é o seu nome, moça?
Renata.
Aqui realmente à noite é um problema?
É sim, desce muita água, ali entrava até dentro da casa da vizinha, ela teve que passar um cimento ali. Aí aqui a gente não passou ainda, né, porque não tem como ainda. Aí desce bastante água, acaba estourando aqui, entrando na casa dos outros vizinhos aqui na frente. E só piora a situação, porque cada chuva fica pior. Os vizinhos colocam aterro, quando vem uma chuva, leva o aterro embora.
Tem que cimentar como fizeram ali, né?
É, igual fizeram ali em cima, o outro vizinho já fez ali também na frente. Só que aí não é todo vizinho, né, que pode colaborar também. Isso é coisa pra prefeitura, né?
Tá bom, então vamos cobrar aqui, prefeitura. Tem outra senhora aqui, a senhora mora naquela área ali. Qual é o seu problema ali? Me fale.
Meu problema é esgoto na rua. A rua da gente é cheia de esgoto.
Pode acompanhar, mostrar a gente aqui?
Vamos sim.
Olha, vamos estar aqui, nós estamos na rua JK. No bairro São Brás. É JK 1 ou 2 isso aqui?
É 2.
JK 2. Aquele esgoto ali já faz tempo que tá, hein?
Faz muito tempo mesmo. Já falei até com o morador da casa, meio disse que não tinha condição de arrumar. Eu acho que a prefeitura tem que arrumar.
É no meio da rua, né?
No meio da rua.
Aí esse esgoto ali dentro, começou aqui. Em frente à casa 18, tem um esgoto. Já fui, inclusive, informado ao secretário, ele esteve aqui já no local. É o mesmo esgoto. Esse esgoto sai de uma casa, alguma coisa tem por aqui. Agora, isso incomoda muito?
Incomoda, porque a gente não pode soltar as crianças para brincar na rua. Como é que as crianças vão brincar dentro do esgoto? Sem constar que já tem aquele esgoto ali, que faz muito tempo, né? E a gente corre atrás e não vem ninguém.
Aquele é de fossa.
É.
Aquele ali é de fossa. Criança brincou ali, tem germe.
Oh, com certeza. Com
e
certeza.
É proibido. Se vocês estão em casa, encontrar alguém ligando essas caixas coletoras da máfia, é proibido. O Ministério Público já está alertando isso. Agora, o Ministério Público é jogar duro mesmo, jogar duro, fazer a punição, principalmente para quem está repetindo, reincidindo nesse problema. É isso aí, quando começar a punir, aí eles vão saber que não pode, que não pode. Então esse esgoto aqui, que eu estou agora em frente à Casa 18, na JK2, Casa 18, tem nada a ver com MAF não. Esse aqui é outra situação, o que tem a ver com a MAF é lá na frente. Vamos procurar a solução, tá certo?
Tá certo, eu agradeço.
Eu aqui na JK2, ouvindo os moradores, estão todos esperando uma ação aqui da prefeitura e do órgão que for responsável. No caso aí era a MAF, então a prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura, para que tire do sofrimento os moradores da JK2. Nessa matéria você vai acompanhar em fotos em nosso blog, secretariodopovo.com, na nossa fanpage no Facebook, blog Secretário do Povo, e também no Instagram. E o nosso WhatsApp, 999-96-4246. Anote aí, 999-96-4246. Ok? Então tá aqui, JK2. Eu tenho um recado, o carnaval tá chegando, tem gente que não resiste e cai na folia. Tem outros que aproveitam para descansar, de um jeito ou de outro. O carnaval é muito bom, só não dá mesmo é para relaxar no combate ao mosquito Aedes aegypti. O número de casos de dengue, chikungunya e zika tem aumentado muito. São doenças que podem causar sequelas graves ou até provocar a morte. E tudo começa dentro da sua casa. Não deixe água acumular em nenhum lugar. Onde tiver piscina, caixas d'água, jarras, cisterna e poços, a atenção tem que ser redobrada. E lembre-se, cuidando da sua casa, você estará protegendo também quem mora perto dela. Todos contra o Aedes aegypti. Uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Volta agora a Super PGU.
O que é que faz para resolver esse problema lá, secretário?
Olha, eu estou fazendo um trabalho de conclusão ali na Unidade Básica de Saúde de São Brás, que é exatamente de frente à rua da JK. Eu peguei aqui o número da casa, o número 18, vou passar o que for da prefeitura, eu vou tomar providência. Agora, essa parte da MAF, eu vou comunicar a gerência da Compesa, porque são eles que têm que tomar providência.
E a burrice, desrespeito, ligar esgoto dessa rede da MAF.
O que a denunciante acabou de dizer. Está retornando, começa, não tem saída, começa a retornar e prejudicando várias casas, que começa a entrar pelo ralo. É. Na porta, quando não tem ralo, vai para a porta da casa, que ela sai na tampa da caixa.
E a questão da sequência desse projeto de saneamento, como é que está apreciando? Qual é a perspectiva de se terminar essa obra? A empresa diz alguma coisa, a Compesa? Olha,
a parte que contempla o Miguel Arraes, bairro Pedro Pereira, Ponte e São Francisco, está perto da conclusão. Viu? Apenas as bombas de sucção já estão sendo colocadas. A limpeza da rede de esgoto, onde o pessoal já usou, que estava interligada, eles estão cortando, fazendo limpeza. Isso logo, logo será iniciado. Esse bairro, São Francisco, Ponte, bairro Pedro Pereira e o Miguel Arraes, que vai jogar para aquela onde era a propriedade de Arix, onde fica a água de tratamento. Agora, o restante, quando Dilma mandar dinheiro para concluir os trabalhos, porque a turma desativou não, parou, né?
Uhum.
Tem meia dúzia de gente concluindo só essa limpeza da rede desses bairros que eu disse.
Simplício, o ouvinte aqui reclamou mais cedo do problema do trânsito na Manuel Borba, que diz que o sinal lá, ele acende o vermelho e o verde ao mesmo tempo, né? E essa reclamação, ela vem desde ontem, reclamou ontem, voltou a reclamar hoje, desse sinal, estão instalando sinais agora com LED lá, mas estava com esse problema na troca do sinal. Quer dizer, o motorista não sabe se segue ou se para. Isso já está sendo resolvido ou já foi resolvido?
Jânio, veja só, na realidade esse problema está desde o final do ano, desde o início de janeiro que está com esse problema nesse semáforo direcional para Manuel Borba. E isso, a gente não tem esse equipamento aqui. Eu comprei uma placa agora no mês de novembro, nós compramos, a prefeitura adquiriu, porque tinha dado problema. Eles colocaram uma placa nova lá, já para instalar esse sistema LED. No entanto, a placa deu problema e faz uns 20 dias que eu cobro ao fornecedor para trazer esse material. Graças a Deus, ontem ele apareceu aí e fez um arranjo, mas vai trocar a placa nova, que está lá, está provisória. Mas já não está mais acendendo o verde e o vermelho. Agora já está
controlado. E essa questão já foi só foi aquele que deu esse problema?
Só aquele que está com
problema. Qual é o tempo médio quando se tem um problema num semáforo? Queima uma lâmpada. Hoje, em quanto tempo estão resolvendo? Está sendo rápido?
As lâmpadas, o prefeito adquiriu. Todas as lâmpadas são LED agora. Agora é 3, 4, 5 anos.
A vida útil dela
é muito alta agora. Agora as placas não. A placa ainda está com esse tipo de problema. Mas o prefeito ligou outro para mim e já autorizou a ter um equipamento desse de suporte. Para quando se der defeito, a gente imediatamente fazer a substituição.
Já fazer a troca, né? Vamos pro zap. Tem gente falando no zap. Alô do zap.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
É Georgina aqui de São Cristóvão. Ó, eu já peguei sim o horário e os dias da caçamba, viu? Bem-vindo. Tava com saudade já de ouvir você estar falando na rádio, viu? Faz muita diferença você aí.
Muito obrigado. Tá, obrigado, amiga. Bom, Nadiel de São Paulo está ouvindo o programa, está acompanhando aqui, está acompanhando o debate. A amiga perguntou se na rua da feira vai continuar o mesmo horário. Já falamos. A Maria de Lourdes, da antiga Rua da Lama, já respondemos ela também. A Marinês, da Diomedes Gomes, também já respondemos. Quem tiver dúvida, secretário, o problema com a coleta, o que é que tem que fazer?
Nil, procurar, eu gostaria, quem puder, ou ir à secretaria ou telefonar à secretaria. Veja bem, o mais fácil, já que eles usam tanto aqui, eu vou passar o nome da ouvidoria e também tem o nome de vocês, que eles sempre reclamam aqui. O nome da ouvidoria, o telefone fixo é 3838-2711. E o telefone de celular, inclusive com WhatsApp, é 99-978-1666.
César Ramos, da Barão do Lucena, disse: vocês fizeram aquele serviço que ficou bom lá da tubulação do esgoto, mas ele está dizendo que ficaram pedras soltas, depois das chuvas piorou e afundou muito. Perguntando o que é que pode fazer lá.
É verdade, César. Infelizmente a chuva chegou e estamos prontos para fazer a conclusão com o asfalto, mas já estou tomando as providências. De hoje para amanhã, esperava-se dar uma parada. Falta apenas de uns 30, 40 metros para concluir. A pedra foi colocada no local, a gente tem um arrasto material, vamos fazer a repulsão do material e fazer o asfalto definitivamente de toda a avenida.
Muito bem, eu quero aqui agradecer, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que não foi respondida. Maria de Lourdes, atravessa Pedro Batista, algumas vezes vem, mas não chega nem a metade da travessa, a questão da caçamba. Aquelas travessas que pegam a Pedro Batista Tavares e vão descendo são estreitas demais, né?
São, é por isso que nós estamos colocando antecipadamente pessoas para ir juntando, botando as esquinas, onde o caminhão tem mais facilidade de passar. Inclusive esse caminhão onde passa a caçamba compactadora. Ele é mais larga do que a outra.
O secretário do povo, porque eu vou pedir para o secretário fazer uma matéria para saber como é que o lixo se movimenta nessa nova caçamba, nessa nova, secretário.
Quando ele entrar.
Você vai me preparar essa matéria, você vai trazer ela amanhã. Eu espero que você consiga devolver, deixa o braço com o gravador para fora dela, tá? Para salvar o gravadorzinho, que eu quero ver a matéria. Se botar o secretário dentro da caçamba, para ele fazer uma matéria detalhada, o que é que sai de lá?
Ele pode ir na plataforma, tem um braço de apoio. Ele pode
pegar, aquela que vai pendurada,
ele tem um apoio. Aí hoje o pessoal não corre mais, não. Agora vamos pro outro.
Você tem que trazer esse tipo de matéria, secretário. É importante para a vida útil desse programa. Mesmo que você, veja, a matéria é mais importante do que a vida, você está entendendo, né? Vai sair a muquequinha do outro lado. Secretário Silvano, muito obrigado. Eu estou percebendo aqui que é necessário que o senhor faça isso que eu estou pedindo. O senhor destrinche, por exemplo, São Francisco. Se vai passar todo dia, mas segunda passa em que ruas? Terça em que ruas de São Francisco? Eu sei que não é fácil e nem vai ser para essa semana que está nesse trabalho de ajuste. Mas deixa passar essa semana e até semana que vem me diga detalhadamente isso para a gente aprofundar ainda mais essa informação para a população. O que eu estou notando é que em linhas gerais as pessoas já têm uma ciência de como isso acontece. Mas ainda tem muita dúvida nesse sentido. E olha só, a Luana, tá, depois de tantas cobras, está agradecendo aqui, ó. Agradeça a bombinha, porque resolveu o esgoto da Travessa 7 de Setembro, que foi uma pauta do ano passado, acho que de um semestre todo, que a Luana estava cobrando e agora está agradecendo para você.
Muito obrigado, Luana. Até que enfim.
Uma mensagem agradecendo. É,
agradecendo,
né? E ela tinha razão de estar cobrando, porque era um problema que incomodava. Olha, muito, né?
Inclusive, foi definido ontem. O prefeito fez uma reunião ontem à noite, porque o projeto foi programado para um RUC 5 metros. Então, muita gente pediu para fazer uma reforma, mas fica muito difícil retornando isso para a Caixa. Isso vai tomar tempo, mais 2-3 meses atrás. E o saneamento, nós fizemos de toda a rua, inclusive das ruas paralelas. Então, está pronto. O prefeito definiu ontem, fez uma reunião ontem, na 7 de setembro. Nós vamos iniciar o calçamento na próxima semana. Já em parte definitiva do calçamento.
Muito bem. Simplício, diga
lá. Obrigado. Muito obrigado.
É, Nilson, eu queria só passar a informação para os nossos ouvintes. Veja só, eu acho que você tem percebido aí que tem diminuído a reclamação com relação à questão de lâmpadas apagadas.
Isso, exato.
Tem diminuído gradativamente. É porque, veja só, nós começamos esse trabalho, que quando recebemos a CELPO, na realidade existia uma demanda muito alta de falta de manutenção. Tá entendendo?
Porque a CELPO, já no afã de repassar, ela começou a relaxar, claro, né?
Parou e pronto. E quando nós pegamos a Folgados na Engazeira, a sobra do exemplo de Folgados, existiu mais de 400 lâmpadas apagadas. Então, só o prefeito adquiriu 500 luminárias, que hoje 60% do centro é Folgado, está toda com iluminação nova, iluminação boa de 150 watts vapor sódio, moderna e econômica. Para você ter uma ideia aqui, só do dia 20 de janeiro, de novembro até o dia 28 de dezembro, foram trocadas aqui 246 lâmpadas e reatores, entendeu? Mas a tendência é essa, é se manter aí o parque aceso em torno de 98%. Não é para ficar apagado. Deus é isso. Porque existe muito vandalismo e a queda de tensão.
Um problema crônico que aquele alguns corredores do São Cristóvão ali...
São Cristóvão, Laura Ramos...
É, isso é permanente.
São Cristóvão, aquele São Cristóvão nós trocamos ele no dia, se eu não me engano, dia 3 de novembro, foi depois do feriado do destinado. Quando foi agora em dezembro, trocamos duas lâmpadas normalmente, tudo de um. 11 lâmpadas. Se quebra direto,
vamos ali. Viu, Nil? Porque nós controlamos agora através de ofício. Então, Simplício protocola, nós protocolamos para o Simplício, recebemos e nós estamos sabendo o que estamos fazendo. E Simplício, como ele disse, 72 horas, quando é um material permanente que ele tem no estoque, ele resolve. Alguns, certas solicitações, aí nós não temos no estoque, temos que comprar, isso demora um pouco.
Muito bem. Gente, muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao secretário, agradecer também ao Simplício. Final do debate de hoje. O debate da...